O CBN Saúde hoje está conversando com o Dr. Kleber Eduardo dos Santos. Ele é pediatra, especialista em pneumologia pediátrica. Estamos falando sobre as doenças respiratórias, ainda mais nesse período de frio. E nesse último bloco, gostaria de conversar um pouco com o senhor, doutor, sobre a bronquite, que também é uma doença que preocupa os pais. E a bronquite muitas vezes também é generalizada. Alguns pais veem a respiração dos filhos com algum chiado, pensam, meu filho tem problemas respiratórios graves ou não. Como acalmá-los e como definir a bronquite?
A bronquite, por definição, ela é uma inflamação do brônquio. Tudo que acaba com ite significa que existe uma inflamação. Ou seja, sinusite, uma inflamação do seio da face, uma rinite, uma inflamação do nariz. Mas a bronquite, de uma forma geral, ela confunde um pouco com a asma. Os pais, os pediatras têm essa dificuldade porque nos primeiros 2 anos é muito difícil você conseguir fazer uma investigação correta. Os exames alérgicos não mostram positividade, é possível você fazer uma prova de função pulmonar numa criança pequena. Então, nos primeiros 2 anos, você precisa tentar avaliar os fatores de risco para fazer o diagnóstico correto. Então, muitas vezes a bronquite, que é relacionada pelo pai ou pelo pediatra, na verdade, nada mais é que uma inflamação, mas decorrente de algum fator externo, decorrente de um tabagismo, decorrente de alguns vírus, que não tem relação com a asma. Essa diferenciação, na maior parte das vezes, a gente só vai conseguir fazer com o acompanhamento periódico dessa criança.
Agora, aquele chiado, muitas vezes, que as crianças têm, isso passa com o tempo, é isso? Já estava comentando um pouquinho comigo de que a gente tem que ter um cuidado para não exagerar.
Isso. No começo, tudo pode parecer asma, e até algumas crianças acabam fazendo uso da medicação como se fosse. Mas, às vezes, com o passar do acompanhamento mensal, a gente observa que o perfil daquela criança não se encaixa no quadro alérgico. Então, muitas vezes, 75% das crianças, eu afirmaria até 80%, por volta dos 3, 4 anos, quando não é asma, os sintomas desaparecem. Então, é aquela asma que sara, que cura. Doutor, chiou até os 3 anos e melhorou, chiou até os 4, que é uma fase que a gente sabe que a criança já tem uma maturidade imunológica melhor, sabendo combater melhor os vírus, e os quadros de chiado praticamente desaparecem. Ou seja, ela vai pegar uma gripe, mas essa gripe não vai fazer casinha no pulmão. Ela vai ficar só no nariz, na garganta, parando de chiar o pito.
A bronquite é uma alergia também?
Na maior parte das vezes ela não está relacionada à alergia, né? Quando a gente pensa numa bronquite, alergia, a gente já fala asma, que é o termo correto.
Tá, a bronquite, ela teria muito mais um problema de infecção?
O problema de infecção, os adultos já estão mais relacionados a tabagismo, ou a poluição do próprio serviço, ou até poluição que a gente vive na rua, contato com carros, e monóxido de carbono também podem fazer isso.
Agora, a gripe A, que é algo que assusta todos os brasileiros, ainda mais porque as crianças estão naquela faixa de risco, que recebem vacinação do governo, né? E os pais se preocupam, principalmente em detectar a gripe A. Até que ponto eu estou com uma gripe comum, vamos dizer assim, e com a gripe A? Que eu faça um pouco sobre ela.
Gripe comum e gripe H1N1, ela não tem diferenciação de sintomas. O que acontece muitas vezes é que os pais não conseguem diferenciar um resfriado comum, que às vezes até pode ter alguns sintomas de coriza, de tosse, mas não tem um acometimento importante do estado geral. Ou seja, a criança não tem febre alta, as dores no corpo são reduzidas, a criança consegue brincar, desenvolver uma atividade praticamente normal. É aquele resfriado que a gente tem, mas que a gente consegue trabalhar sem problema nenhum. A gripe mesmo, que é por definição causada pela influenza, e a gripe H1N1, já são quadros que são mais sérios. Na maior parte das vezes, felizmente, 95% das vezes, os quadros se limitam a uma febre alta, persistente, com dor na garganta, com tosse, uma dificuldade da pessoa conseguir desenvolver as atividades de trabalho, as crianças não conseguem brincar, não querem brincar, e aí esse quadro o que preocupa, entendeu?
E nesse caso da gripe A, existe um momento que a gente tem que procurar o médico, a gente tem que pensar, bom, é uma gripe muito séria, e ela precisa de um atendimento mais especializado. Qual a orientação?
Eu acredito que nessa situação que nós estamos vivenciando, qualquer criança, qualquer paciente que tenha quadros gripais, como coriza, tosse, dor de garganta, acompanhados de febre alta persistente, deve ser preocupante. E aí deve procurar o médico.
Mesmo que tenha detectado isso, existe um tratamento, existe uma forma de poder resolver esse problema? Se detectada a gripe A, é um caso grave. Como que é o procedimento quando detectado o vírus?
Quando a gente tem a suspeita de um paciente com gripe A, os tratamentos sintomáticos são instituídos logo do início. Então, essa medicação que está sendo disponibilizada pelo Ministério, o Tamiflu, ele tem uma eficácia muito grande. Então, ele só funciona melhor se administrado nas primeiras 48 horas. Depois disso, mesmo que venha a ter o paciente com diagnóstico de gripe H1N1, a eficiência dele já é muito baixa e você não vai ter uma boa resposta. Então é importante, nesses casos de suspeita de gripe H1N1, que a medicação seja administrada logo nos primeiros 2 dias.
Essas 48 horas, parece que elas são cruciais. E para as pessoas, que nem sempre tem essa habilidade de detectar, como tomar cuidado para poder ter esse tempo e saber utilizá-lo com eficiência, esses 2 dias?
Tem que ficar muito alerta, avaliando a criança com frequência, mas como eu falei, você ter uma criança com sintomas gripais, com tosse, com coriza, dificuldade para se alimentar, acompanhados de febre alta persistente, nessas 48 horas que ela tem que ser levada ao médico.
O senhor considera que hoje o programa de vacinação ele é adequado?
Eu poderia fazer algumas sugestões, né? Eu acredito que, como a gente tem observado alguns óbitos no Brasil e no país, no mundo inteiro, é uma gripe. A gripe não escolhe paciente, não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe nada. Ela vem a acometer qualquer paciente. Lógico que existem o grupo de fatores de risco. Então, isso é feito em base estatística, se observa aqui em gestantes, em crianças menores, em pessoas de idade, em pessoas que tenham já alguma doença crônica, a incidência de quadros mais graves é maior. Mas as pessoas que têm evoluído para óbito, muitas vezes são adultos jovens, em plena idade de produção, né, e que não têm fator de risco. Então a minha pergunta, na verdade, seria a seguinte: a vacinação deveria ser feita para todos. Qualquer trabalho que você for avaliar, qualquer situação de doença, a prevenção é sempre mais efetiva e mais barata que qualquer outro tipo de tratamento depois. Para escrever medicação antiviral, tratar esse paciente internado, fora que eu não estou levando em conta o custo de perder uma vida, que isso não tem custo. Mas na minha avaliação, todos nós deveríamos receber essa vacina. E não é agora em julho. É complicado falar um negócio desse, mas a ideia correta seria que essa vacina estivesse disponível para a população antes mesmo que o inverno chegasse. Por quê? Porque a gente sabe que a incidência do vírus influenza, ela é muito mais alta, ela começa até em março, chegando nos picos agora, em julho e julho. Não é agora que eu quero, preciso vacinar a população, preciso vacinar a população o mais cedo possível. Porque daí eu não vou ter vírus circulante e a gente pode evitar muitos quadros mais complicados.
Última pergunta, com o tempo esgotado, mas a região também conta? Ou seja, a gente acaba vacinando em todo o país e tem regiões com...
Sem dúvida, a região sul é a que mais sofre nos quadros de gripe H1N1, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na minha opinião, deveriam ser privilegiados com relação à distribuição das vacinas.
Dr. Kleber Eduardo Santos, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Saúde.
Eu que agradeço, bom dia.
Conversei com o Dr. Kleber Eduardo Santos, que é pediatra, é especialista em pneumologia pediátrica. Falamos sobre as doenças respiratórias típicas desse período, falamos sobre a pneumonia, sobre o asma, bronquite e agora terminamos falando sobre a gripe A.